Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Muito bem, 8 e 7. 8 e 7, galera.
É isso aí, 8 e 7, bicho.
Não é 8 e pouco, é 8 e 7.
8 e 7, é isso aí. Vamos fazer um negócio direito. Né, Lucianinho?
Mas sextou, 8, né? 8 e 7 é 8 e pouco.
É, 8 e pouco. É. 8 e pouco. É, 8 e pouco. 8 e 7. 8 e 7 horas 30 segundos.
Agora já vai virar ali, ó. Em seguidinha vai ser 8 e 8. O que eu sei, Diori, que eu tenho certeza, é que o Show dos Esportes está entrando no ar nessa sexta-feira, graças a Deus, fechando a semana.
É.
Deus é bom, estamos aqui, véspera das semifinais. Amanhã, Grêmio contra Ipiranga. No domingo, Inter contra Caxias. Teremos Grenal? Teremos Ipiranga e Inter? Teremos Grêmio e Caxias? Ou teremos Ipiranga e Caxias? Não
perguntas,
sei, tudo
perguntas,
pode
perguntas.
Acontecer.
Eu vou te dizer,
eu acho que ainda vai ter Grenal.
Eu não sei, Luciano.
Sinceramente.
Ah, eu...
Não, tipo assim, se tivesse que apostar na KTO, o que talvez esteja pagando menos é o Grenal. Seria o resultado mais normal.
Não, é o resultado favorito. É, lembrando que assim, o Grêmio precisa vencer por 2 gols de Isso. diferença. O que não é nenhum absurdo também, né?
Não.
O Grêmio, né, fazer 2-0, por exemplo, no Ipiranga jogando na Arena, fazer 3-1 no Ipiranga na Arena, não é um absurdo. Agora, o Ipiranga mostrou que também não é um absurdo o Ipiranga não perder pro Grêmio. Empatar ou até ganhar.
Não, claro, é.
Né? E o mesmo vale pro Caxias. O Caxias, no jogo no Beira-Rio...
O Caxias não perdeu pro Inter no Beira-Rio.
Saiu perdendo, tomou 1-0 no primeiro tempo, virou 2-1 e foi tomar o 2-2 num upa-upa no final do jogo.
O Caxias perdeu só um jogo no campeonato.
Que foi pro Grêmio.
Em casa, fora o Caxias, não perdeu.
É.
Então, isso é um detalhe do duelo. O Inter só perdeu um jogo. E não perdeu no Beira-Rio também. E aí, como é que faz esse balanço?
E aí eu vou te dizer uma coisa aqui, Lucianinho. tem duas leituras aqui. Eu tô olhando o site da KTO.com, nossa parceira aqui do Show dos Esportes. E a primeira leitura é a seguinte. Primeiro, a obviedade, né? O Grêmio é monstruosamente favorito contra o Ipiranga.
Tu diz na odd aí.
Tô falando nas cotações. Sim. Monstruosamente favorito. E aqui é bom destacar que a gente tá falando de resultado do jogo.
Não,
isso aqui é a cotação para quem vence o jogo. Por exemplo, se o Grêmio ganhar de 1-0, de 2-1, ele não se classifica.
Pênaltis.
Vai pros pênaltis. Mas o cara que apostar na vitória do Grêmio e der 1-0, bateu, venceu o jogo. Vitória do Grêmio tá pagando 1,13.
Baixíssimo, hein?
1,13. E vitória do Ipiranga tá pagando 18. Olha, é uma das diferenças de cotação das maiores que eu já vi, Luciano. Das maiores que eu já vi. Olha, é raro um time mandante ter tanta distância em relação ao visitante no que a gente acompanhou até agora no Gauchão. De 1,13 para 18 é a diferença do Grêmio para o Ipiranga lá nas cotações da KTO. O Internacional, para dar uma ideia, o Inter paga 1,27 e o Caxias paga 9,50. Já é uma diferença gigante.
O Caxias está pagando mais que o Ipiranga?
Não, o Caxias paga 9,50.
E o Ipiranga
era? O Ipiranga paga 18.
Para 18?
18? Caramba. É muita coisa. É muita coisa. Quer ver um exercício que a gente fez lá no começo da semana? No começo da semana a gente fez uma probabilidade aqui com o Zé Alberto, colocando R$10 em vitória de Ipiranga e Caxias. Dava 1.100. Hoje está dando 1.700. Cresceu 40% praticamente.
Muito dinheiro. Muita coisa.
Muita coisa. Muita coisa. Então é isso. KTO.com para dar uma brincada, para colocar uma pitada mais de emoção nas semifinais do Campeonato Gaúcho. KTO na parceria do Show dos Esportes.
E ainda unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Hoje vamos conversar com treinadores, com técnicos de futebol, para a gente falar sobre momentos, sobre decisões, sobre armação de times. coisas que teremos a partir de amanhã com muita força aí nas decisões de semifinal do Gauchão. Vamos primeiro, Jorge, girar os destaques, o giro de informações para Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Nova Sete Campos Amburana e nova Vodka Valesa, 5 vezes destilada, beba com moderação.
E ainda Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento, girando aí os primeiros destaques do show dos esportes e o que tivemos de mais importante no Inter. Alô, Simon Bianchini.
Alô, Lucianinho e Diori, em treino fechado hoje pela manhã no CT Partigante, o técnico Mano Menezes encaminhou a formação para a partida derradeira, decisiva, no domingo contra o Caxias. Ele já adiantou muita coisa em entrevista coletiva ontem, por exemplo, Tauan Lara, Depena e também Luiz Adriano como titulares. As dúvidas estão no meio campo, se Matheus Dias vai ser confirmado mais uma vez como titular e também na ponta entre Pedro Henrique e Wanderson.
Valeu, valeu, Simon Bianchini, trazendo os primeiros destaques do Internacional, aquilo que de principal foi tratado nessa sexta-feira. Agora, no lado do Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Meia Cristaldo é relacionado pelo Grêmio para a semifinal do Gauchão contra o Ipiranga. Argentino ainda é dúvida e será reavaliado momentos antes da partida. Arena espera 41 mil torcedores no jogo deste sábado às 4h30. Renato Portaluppi não abre mão de Tassiano para o Gauchão, dispara contra o empresário e admite a possibilidade de negociar o meia após o estadual.
Muito bem, mais tarde eles voltam com outros destaques da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Está rolando ali, Diori, no Sub-20, Brasileiro Sub-20, Grêmio Santos, lá em Eldorado. Está 0-0, 13 minutos do primeiro tempo. Placar fechado lá no CT Hélio Dourado, mas o estádio ali do CT é o estádio Ayrton Ferreira da Silva. Em homenagem ao grande zagueiro da história do Grêmio.
Ayrton Pavilhão.
Ayrton Pavilhão. E o CT como um todo, homenagem ao ex-presidente Hélio Dourado. Que tem de mosquitinho e mariposa na iluminação ali da câmera. De olha só.
Bastante, né? Famosos os bichinhos da luz ali.
Bichinhos da luz, isso,
exatamente. No interior a gente amava isso, né?
Bicho da luz, é. Ah, eles ficam ali atraídos pela luminosidade e fica tudo aparecendo ali na câmera. Agora
tinha bastante isso, cara.
Agora deu uma sumida, depois eles voltam, ó. E o jogo tá 0-0, a gente vai seguir informando. Poucos jogos aí nesta semana. E amanhã temos um amistoso da seleção brasileira, a partir das 19h. Brasil e Marrocos, a Gaúcha vai estar acompanhando, claro, vai ter toda a repercussão de Grêmio e Ipiranga, e o André Silva estará acompanhando o amistoso aí da seleção brasileira de retomada do Brasil, mas ainda sem um treinador oficial, né? Treinador Ramon
Menezes
é o interino, né?
Comandante interino. Olha o gol do Grêmio.
Nossa, não que dificuldade os caras na área ali para resolver, hein?
É, amanhã, Lucianinho, tem a seleção Canarinho e tem o Tricolor contra o Canarinho.
É, tudo isso na Gaúcha. E na linha, para falar conosco, experiente, treinador de futebol, homem com histórico, também jogou sua bola e jogava muito. Cláudio Duarte, Claudião, boa noite.
Boa noite, guris, tudo bem com vocês?
Tudo Claudião, certo. Tudo bem, melhor agora falando com o amigo.
Olha, por incrível que possa parecer, eu ainda gosto da outra fruta, mas estava com saudade de vocês.
Ah, que bom, Claudião. A gente também estava com saudade de ti, Claudio.
Saudade.
Vamos falar, já vamos começar, já tem tanto assunto, já vamos mergulhar direto para a gente não perder tempo, Claudião.
Vamos lá.
Grêmio Ipiranga. Tá, o Grêmio vai lá, perde um monte de gols, toma 2-1, perde o jogo. Vem decidir em casa, Claudião, tendo que fazer 2 de diferença. Será que essa pressão ela é só aparente, que o Grêmio tem que fazer 2 gols, ou realmente é algo que o Grêmio tem que se preocupar para o jogo de amanhã?
Olha, Luciano, eu te diria que na minha análise do jogo passado, eu discordei muito da maioria das pessoas que frisou no outro dia, no pós-jogo, que o Grêmio perdeu o jogo porque no segundo tempo não conseguiu jogar, não repetiu a sua grande atuação. E eu vi muito pouco a exaltação ao mérito do Ipiranga, cara. Eu acho que foi muito mais mérito do Ipiranga, porque no primeiro tempo, o Ipiranga poderia ter tomado 3, 4, até 5 gols, que não seria nenhuma coisa estranha, não. Mas o Luizinho conseguiu reorganizar a sua equipe, trocou algumas funções no campo e fez com que a sua equipe desse uma pressão que o Grêmio não conseguiu sair. Então, me pareceu que aquele resultado foi justo pelo que fez no segundo tempo, embora no primeiro tempo a superioridade tenha sido da equipe do Grêmio. Mas o mérito, né, como já dizia um zagueiro antigo, não é desmérito, né? Se vocês são jovens ainda, mas teve um zagueiro antigo que ele disse que não era desmérito, né? Então foi mérito do Ipiranga, a capacidade de se recuperar perdendo um jogo, podendo perder até por mais, recuperou-se no campo, reorganizou-se e jogou como vinha jogando nos jogos que a gente estava assistindo contra os times aqui do Sul, pelo campeonato e pela Copa do Brasil. A gente esquece que no meio da semana o Ipiranga ganhou de 3-1 do Bragantino. Bragantino que hoje é uma força nacional, cara. Então, é. Mérito da equipe do Ipiranga. Isso hoje me obriga a dizer que o jogo não é fácil para o Grêmio, né? E não vou nem falar nas dificuldades dos nomes que estão fora, daqueles que estão expulsos ou que estão lesionados ou que estão convocados para um trabalho nas suas seleções, né? Porque uma instituição do tamanho do Grêmio, e posso juntar o Internacional, toda vez que isso acontece e que vem com essa desculpa de que estamos sem alguns dos nossos jogadores, eu discordo. Discordo porque pelo tamanho desses atletas, pela estrutura da instituição, não venham me dizer que o contexto pode querer usar, né, de que houve tal coisa porque jogou desfalcado. Não, no mundo inteiro ninguém fica desfalcado tendo mais de 30 jogadores. No mundo inteiro, as grandes instituições protegem e preservam aqueles jogadores que eles mesmos contrataram. Eles não vêm com a desculpa antecipada. Eu estou ouvindo desde o último final de semana, né, de que será um encontro de um desfalcado. Parei um pouquinho. Qual desses jogadores que serão colocados em campo não faria parte de qualquer um outro time do campeonato que estão participando? Todos seriam titulares em todos os outros times. Então, me parece que vai ser um jogo duro, mas um jogo onde o resultado positivo que o Grêmio precisa pode acontecer. Porque tem ainda, mesmo desfalcado, como é usado pelo nosso contexto, a equipe do Grêmio tem muito técnica, tem muita qualificação, tem bons jogadores, tem a estrutura que tem, né? É um jogo apertado para os dois lados. Eu torço, como sempre, pelo espetáculo, então eu vou estar numa cadeira bem sentada e torcendo por um grande jogo mais uma vez.
Eu estava dando uma olhada no teu currículo aqui, Claudião, e são 14 campeonatos gaúchos conquistados, só, como jogador e treinador. O primeiro gaúchão conquistado em 1969. E não precisamos nem ir para 69, a gente pode ir lá para o século passado, século retrasado, Claudião. O que decide futebol é gol. O Grêmio está pecando muito, né? A gente vem observando o Grêmio perdendo muitos gols e o quanto isso está custando caro já para o Grêmio, essa falta de pontaria, digamos assim.
Olha, cara, eu diria que se a gente pensar bem, né, uma coisa que foi marcante nessa trajetória da equipe do Grêmio foi o jogo contra o São Luís pela Recopa Gaúcha, lembra? O São Luís veio com uma forma de jogo surpreendente, ou seja, um time sabedor do seu tamanho, não podia vir tão aberto como veio e tentar sair jogando da forma como tentou sair sempre. Às vezes tu vai no embalo da crítica de que tem que estar todo mundo saindo jogando com uma linha de dois, com um goleiro, e as bobagens acontecem. se eu sou treinador de um time que eu sei, eu sou sabedor que esse time é mais fraco, não vou querer sair jogando nunca, não vou dar chance pro Alzar, vou jogar lá no campo deles e vou brigar pelo uma segunda bola para eu ter a condição de surpreendê-los no campo defensivo deles. E naquele jogo, tá, a facilidade encontrada foi em cima dos erros do São Luís também, embora houvesse a demonstração de qualificação técnica individual e de um trabalho coletivo que estava sendo aprimorado, né? E a campanha foi marcante por isso, sempre aproveitando. Se a gente fizer um levantamento, né, do que o Grêmio fez, ele foi o melhor na competição, na indução do adversário ao erro. Né? Porque o futebol nada mais é do que isso, né, Guris? Se tu souber induzir o adversário ao erro, tu vai ter muito mais vantagem no jogo, certamente, porque ele vai achar que está saindo de qualquer situação com facilidade, e a Arapuca está armada e ele vai acabar perdendo. Então esse mérito, tá? O Ipiranga, nesse último jogo, no primeiro tempo, cometeu vários equívocos assim, foi induzido ao erro, e o grande número de chances. Quero acreditar que o Luizinho, experiente e tão capacitado, já vem demonstrando isso, realmente ele vai criar uma situação de maior dificuldade, vai tentar evitar, tá, essa coisa de querer ser do tamanho do outro. Se eu sei que eu sou menor do que ele, eu vou querer jogar bonito para que todo mundo diga que eu também sou um time moderno, que saio eu jogando, goleiro sabe sair, zagueiro sabe, e a bobagem vai acontecer logo ali. No setor intermediário defensivo, a hora que me pegarem, com a calcinha caída. Não tem como mais eu me salvar. E isso, certamente, o Ipiranga não vai permitir.
Claudião, se discute muito na semana, né, com o Grêmio tendo essa ausência aí do PP, de que daqui a pouco o Renato vai ter que lançar a mão do Thiago Santos. E existe, né, uma crítica muito grande da imprensa, dos torcedores, com relação ao desempenho desse jogador. Será que o Grêmio... O Renato, no caso, deveria pensar diferente, não colocar esse jogador? Ou daqui a pouco a gente pega pesado na crítica, o torcedor também? Como é que tu avalia o futebol que o Thiago entrega e se essas críticas por vezes são exageradas ou não?
Eu vou tentar te responder, meu querido, quase que te fazendo uma pergunta. Quando o Thiago Santos foi anunciado para ser contratado pelo Grêmio, a crítica caiu de pau em cima. Foi ou não foi?
Foi.
Foi, pelo estilo de jogar. Tá.
Até porque, Claudio, se a gente lembrar, o Grêmio acenou com jogadores de um outro patamar, o próprio isso, Rafael Carioca, e daqui a um pouco apresentou o Thiago Santos.
Não, sim, tá. E aí, quando foi anunciado o nome do Thiago Santos,
que tava nos Estados Unidos.
A pauleira foi grande.
Foi uma frustração do torcedor.
A pauleira foi grande no contexto esportivo geral.
Sem dúvida.
Cinco jogos depois da participação dele, ele estava sendo exaltado pela torcida e pela própria imprensa esportiva. Porque ele fez cinco jogos dentro da simplicidade, dentro daquilo que ele sempre mostrou como sua maior característica, ou seja, volante de contenção, dando proteção à zaga pelo meio do campo, ou seja, fazendo o terceiro zagueiro na frente dos dois zagueiros e não atrás. E aí ele foi exaltado. Então aí eu sou obrigado a parar e pensar, o que que aconteceu para que ele tivesse esse desgaste todo, quando se sabe que a maior característica dele é proteção às zagas, e a gente sabe que tanto a zaga do Grêmio quanto a zaga do Internacional, para equiparar aqui as forças, se deixar sem volante na frente, a casa cai, cara. Se deixar sem um volante marcador, alguém que dê essa proteção, que faça o primeiro combate para evitar o mano a mano, tá? Por quê? Porque são defensivas que têm uma mobilidade no aspecto velocidade não tão grande quanto necessário ou quanto precisa às vezes. E aí eu, particularmente, entendo o que, que o Renato faz, embora eu não tenha conversado com ele nos últimos quase um ano e meio, dois anos. Quando ele diz assim, a minha alternativa é ele, tá? Desde que ele tenha também ele, tá? O Thiago, a consciência de por que, que eu vou jogar. Eu vou jogar porque a minha característica é dar proteção à zaga, fazendo a coisa com simplicidade. Agora, a cobrança externa, às vezes, te cobra o que tu não tem para dar. E tu te vê na obrigação de tentar fazer para não ser mais criticado. Eu passei por isso como atleta, vários jogadores que trabalharam comigo passaram também. De ter que estar provando a todo jogo que eu sei jogar, que eu sei dar o passe curto, que eu sei lançar, que eu sei conduzir, que eu chuto de fora da área. O Thiago chegou a fazer coisas para tentar parar com isso fora da sua característica. Ele chegou a fazer gol pelo Grêmio. Se nós lembrarmos, até gol ele já fez. Então, se ele tiver consciência do tamanho do potencial dele, e o Renato, eu tenho certeza que pensa dessa forma, vai cobrar dele o quê? Vai jogar tu? Não quero saber de contexto nenhum, tá? Torcida não vê jogo com a razão, vê com a emoção. Tá? O torcedor vê com a emoção, tá? Ele cobra, às vezes, de um atleta, aquele que ele mais ou menos sorteia. Ele atira moedinha pra cima, quem vai ser o que nós vamos vaiar? Aí eles combinam ali num canto, levam o outro, daqui um pouco tá o estádio todo. Fizeram isso com o Lucas Silva, que teve um tempo atrás atuações de alto nível, participando ativamente, né? Ele que foi um cara que tinha como função o volante e o defensivo, jogou de segundo, fez gol de fora da área, bateu tudo. Então esses caras hoje que estão tão marcados, né? Eles têm uma característica, o que eles não podem é acreditar que eles devam fazer aquilo que os outros querem. Eles têm que fazer o que eles sabem, esquece o que os outros querem. Só tem um cara que pode opinar na tua conduta dentro do campo, que é o teu treinador, cara. Não tem que dar bola para a imprensa, dar bola para a torcida. E achou, é só achômetro, tá? Uhum. Que o Thiago tem essa estrutura que permite ao Renato acreditar nele. Se o Renato achar, e é problema do Renato, se o Renato achar que ele é o jogador que, por característica, pode ser útil para ele, tem certeza de que o Renato o bota. Por quê? Porque ele vai ter que prometer ao Renato que ele vai fazer o que ele sabe, não tentar fazer o que pode não saber. Eu lembro de uma vez que nós conversamos, eu acho que foi até com vocês dois, que nós falamos, tá? De um cara chamado Paulão do Inter, lembra?
Sim. Zagueiro. Zagueiro, é o zagueiro do Inter.
Chegou afinava, aqui, né? Chegou. Aí que tá, chegou aqui, bah, ex-Grêmio, não sei o quê, torcida do Inter, pau e pau. O Paulão começou e zagueiro nota 10 num jogo, nota 10,5 no outro, nota 11, aí foi indo. E foi indo. Aí chegou num jogo, ele fez um gol de bicicleta no Beira-Rio, lembra?
É um jogador que tinha isso, né? Ele tinha que simplificar.
Aí ele fez um gol de bicicleta. Isso,
fez um gol de bicicleta.
Aí nós, e eu vou dizer nós, porque naquela época eu estava participando como fazendo alguns comentários e dando opiniões, tá? Nós elencamos o Paulão como zagueiro a ser convocado para a seleção brasileira. Pô, foi um estadalhaço, não é o zagueiro da seleção. Aí aconteceu a tragédia, o Paulão acreditou em tudo aquilo que estávamos dizendo e mudou a sua forma de jogar. Não era o que espantava, não era o que dava o balão quando fosse preciso, não é o que dava no meio dos atacantes. Não, ele passou a dominar no peito, a querer sair jogando, a querer dar o passe curto, a querer fazer o lançamento, e caiu a casa. Eu lembro que num evento que eu estava, eu disse isso pra ele, cara. Pô, cara, eu era teu fã até o instante em que tu achou que tu era craque. Aí o dia que tu achou que tu era craque, tá? Tu tá pelas tabelas hoje, então vão te mandar embora logo ali na frente, porque tu teve o maior status da tua vida jogando simples. Tu esqueceu da frase primordial: zagueiro não tem que jogar bem, zagueiro tem que defender bem, meu irmão. Zagueiro não precisa jogar bem, eu não quero isso, eu quero que tu defenda bem, só isso. Não adianta. E aí, fulano, jogou bem, jogou. E o centroavante fez 3 gols, chefe. Ah, bom, então tá ótimo. Então tu jogou bem e o cara fez 3, é isso? Prefiro que tu não jogue nada e o cara não faça nenhum. Tu tem que espantar essa bola, essa louca aqui. Quanto mais perto ela ficar aqui dentro dessa coisa nossa, dessa área grande aqui, mais pepino tu tá conseguindo. Ele errou saída de bola, ele errou passe dentro da área, ele errou não sei o que. Então, isso é apenas um exemplo. Eu poderia citar inúmeros exemplos daqueles que um dia resolveram jogar aquilo que o povo, entre aspas, disse que eles jogavam e não que realmente eles jogavam. Me parece até aquela piada, né, que dizem que tu compra um argentino pelo que ele joga e vende ele pelo que ele acha que ele joga e que tu ganha dinheiro, né? É mais ou menos isso. No futebol ele não permite que tu ache que joga o que tu não joga. Tu tem que jogar o que tu realmente joga. Não saia da tua característica, não faça o que não sabe. Então isso aí vale para o Thiago Santos. Eu acho que em precisando da característica, não sei qual é o sistema que o Renato vai adotar, não sei qual é a formação, nada, nada, nada. Mas é um jogador que se combinar e fizer um acordo com o seu treinador, tá, de que vai fazer o simples, que vai jogar como volante defensivo que nós tanto precisamos, e seja no Grêmio, seja Palmeiras, eu sempre digo, o treinador tem que dizer, no nosso time tu é importante por isso, isso e isso. O dia que tu fizer diferente, eu te tiro. Eu te tiro porque tu vai me virar inimigo, e eu quero que tu seja amigo, não é? E inimigo, jogando o que tu pensa que tu sabe, tu é inimigo nosso, tu vai arrumar confusão e encrenca.
Bom, Claudião, no outro confronto, né, interessante, a gente, quando se definiram as semifinais para Inter enfrentar o Caxias e o Ipiranga enfrentar o Grêmio, a gente ouviu quase um consenso apontando que era mais fácil. Claro, por tudo aquilo que Grêmio e Inter apresentaram principalmente, mas de certa forma também por aquilo que Caxias e Ipiranga apresentaram, que era mais fácil termos uma surpresa no enfrentamento Caxias e Inter do que no enfrentamento Ipiranga e Grêmio. Né? O jogo de ida entre Inter e Caxias lá em Caxias do Sul foi 1-1. O Inter é tão favorito assim para esse jogo de domingo?
Como é que o Inter saiu na frente nesse último jogo, lembra?
No pênalti.
Ah, bom, pênalti há quantos minutos?
3.
3 minutos numa bola que houve um toque dentro da área que, na minha opinião, não foi intencional, tá?
Tá.
Não tô dizendo que não deveria ser marcado, isso é outra coisa. Isso aí a regra, quem sabe, é o juiz, não sou eu. Mas o meu jogador, ou seja, aquele que fez lá, tá? Se eu sou treinador, eu sei que ele não fez porque ele quis.
Claro.
Não houve a intenção, só que sim, a bola bateu na mão dele. E o árbitro, na interpretação da regra, que eles são peritos nisso, né? Ele deu aquele pênalti.
É diferente do lance que o cara mete a mão de propósito na bola para evitar uma situação.
Sim. Sim, tá. Mas a penalidade marcada há 3 minutos. Que situação estava o Caxias naquela hora, Jorge? O Caxias sequer estava se organizando em campo ainda quando sofreu o pênalti e estava perdendo 1-0.
Como a gente fala, né, Claudio? O jogo começou 1-0 para o Inter.
Começou, isso. Na real, tu tens razão, Zenin. Começou 1-0. Ou seja, tudo aquilo que o treinador do Caxias montou, tudo aquilo que o Caxias vinha fazendo e que preparou para aquele jogo, caiu por terra ali. Caiu por terra. Ele teve que refazer. Ele teve
papéis,
que reorganizar.
Né?
Isso, ele teve que nomear tipo de atuação novamente em cada função, porque ele saiu perdendo o jogo. É aquele negócio, começou, o juiz apitou o gol dos caras. Pô, cai por casa, a semana de treino cai, não adiantou nada, porque tu, olha, vamos tirar a febre deles nos 10 ou 15, nos 20 vamos apertar, e a partir dos 25 nós vamos jogar em casa, já consciente, tranquilo, bloqueio aqui. Aquela coisa que vocês, meninos ainda, né, mais inteligentíssimos, sabem que a semana é para preparar o que, que nós vamos fazer, como vamos levá-los para os caminhos que a gente quer que eles andem. Um time faz isso e o outro faz a mesma coisa. Pô, toma gol a três, cai a casa, não tem como. E aí o Caxias conseguiu se reerguer, conseguiu empatar o jogo, né, e equilibrou o jogo. Também eu acho que é um jogo duro para o Internacional, que apresentou uma boa ação inicial, que culminou com a penalidade, e depois foi um lance esporádico aqui, foi um lance esporádico ali, também pela competência do Caxias, que apesar do prejuízo, conseguiu sair e buscar aquilo que ele tanto queria. E empatou o jogo e, se não me engano, teve uma chancezinha lá pelo final, lá que quase quase, né?
O Peninha botou uma de canhota lá, que ele chapou e...
Nossa, ele chutou uma que se passou zunindo.
Tirou de todo mundo até do gol.
E isso questão... que ele era Peninha. Isso que ele era Peninha. Imagina se ele fosse um penão.
Mas, Claudio, eu acho que esse detalhe que tu coloca, da reação do Caxias ao gol cedo, mostra uma maturidade do time, né, Claudião?
É um time confiante. É um time que fez uma boa campanha.
Não perdeu para ninguém fora de casa.
Óbvio, então. E aí, isso aí, tu. Quanto é que foi Caxias e Inter aqui na classificatória?
Foi 1-0 o Inter, depois a virada 2-1 Caxias em 3 minutos. E o Inter buscou um empate com o alemão lá na Bacia das Almas.
Isso, e quantas chances teve o Caxias naqueles contra-ataques?
Bah, no segundo tempo foi então, um filme de terror.
Então, jogo. Aqueles antigos lá, eu dizia, ó, o jogo ele é disparelho até começar. Como assim disparelho, a gente perguntava? Né? Eles, não, é disparelho porque tem um que ganha 500 mil e o outro ganha 5. Tá? E aí é disparelho. Mas a hora que aquele de preto lá, aquele cavaleiro de preto, trilar aquele apito, é 11 curiudo contra 11 curiudo, cara, não tem. E tá, antigamente, máxima, né? Antigamente até tinha um outro que... Tinha um outro desses antigos que ele dizia, né? Ah, é um time rico contra um time pobre, é um time que tem uma folha de 10 milhões contra um que tem uma folha de 200 pila. Aí o cara diz assim, eu nunca vi saco de dinheiro fazer gol.
Camisa não pesa mais não, como antigamente. Jeito, né? A gente tá vendo o Água Santa na final do Paulista aí, né, Claudião?
Então... E o São Bernardo dando show. E aí tu vai procurando. Opa, quer dizer, antes se acreditava, né, algumas coisas que hoje é mais difícil, né, já é. Não existe, né, Guriz, uma paridade entre Grêmio e Ipiranga e Inter e Caxias. Não, a superioridade antes do jogo é da dupla de Porto Alegre, e não estou falando mal dos outros dois.
Com certeza, claro que não.
Estou elogiando, olha, até começar o jogo, favoritismo é do Grêmio e favoritismo é do Internacional, não importa o resultado do primeiro jogo. Agora, a hora que começar, dependendo do estado anímico, do emocional, da personalidade dos jogadores desses dois times do interior, pode ficar azedo. Pode. O cremezinho pode azedar, não tem,
já
cara.
Ficou, né?
Eu acho que não tá. Esse páreo, tu que é o homem do turf também, o páreo não tá corrido. Nem de um
eu
lado,
acho
nem de
que
outro.
Não. Principalmente pelo respeito, né? Que tem que ser demonstrado dentro de campo por aquele que é o superior, que é o mais credenciado, é favorito, é o que tem folha mais alta, é que o estádio é maior. Tudo isso aí parece que se soma. Só que a hora que começa o jogo, cara, a bola é a mesma para todo mundo, a grama é a mesma para todo mundo, não tem queixa. Começou o jogo e a parada, tomara que eu esteja certo, até porque eu quero ver dois grandes jogos, um sábado e um domingo. Quero ver dois clássicos. E esses dois times podem dar essa demonstração da capacidade dos clubes do interior, principalmente aqueles que estão se organizando. Eu que fiz parte de uma comissão aí da da federação no final do ano passado, juntamente com pessoas conceituadíssimas, visitando o time da Série A e o da Série B, vendo as estruturas, e encontramos coisas ruins, claro que sim, mas encontramos coisa boa, cara. Tem gente que está se organizando, tem gente que está com o pé no chão. Daqui um pouco, essa facilidade secular aí de não, só ganha Grêmio, só ganha Grêmio, pode mudar.
Claudião, muito obrigado por nos atender, um grande abraço e que sejam dois clássicos, dois grandes jogos para nós acompanharmos aí.
Saudações, queridos, se cuidem vocês, Claudião. Dois, né?
Não, tamo junto.
Tá bom, velho? Um abraço.
Grande abraço aí. Cláudio Duarte, sempre é bom ouvir o Claudião, com a sua experiência, com a sua história vitoriosa de Ori no futebol. Imagina, são 14 títulos.
Imagina o cara que ganhou 14 títulos de gauchão.
É, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil como treinador.
E como jogador, mais da metade desses 14 aí foi como jogador.
É, provavelmente, né? Se ele foi campeão em 69 pelo Inter a primeira vez...
Nos anos 70 teve aquela enfileirada
Inter,
ali, né?
O Inter de 69, ele foi octacampeão.
Isso, até 76, depois 77, isso. O Grêmio ganha, né?
Mas daí tem campeonato aí também brasileiro.
Claro, claro, então, sem dúvida.
Ter campeão como técnico na Copa do Brasil, 89 o Grêmio, Cláudio Duarte. Então, um cara...
São oito.
Com toda a experiência. E a gente tratou de questões específicas aí, né, Jorge, de montagem de time, do pensamento do treinador, o que o treinador pode fazer. E ele apenas referendou uma coisa que a gente está falando há muito tempo, né, Jorge? Do trabalho feito pelo Luizinho e o trabalho feito pelo Thiago, né? Eu acho que é um trabalho de excelência. Então, eles trouxeram as suas equipes até agora, até esse momento, e não vai ser zebra, absurdo nenhum, se um dos dois, ou os dois, inclusive, chegarem a ter uma decisão de título. E eu noto o que o Claudião falou no fim aí, Jory. Um discurso extremamente respeitoso, tanto de Grêmio quanto de Inter.
É verdade.
Porque os dois sabem que não vai ser fácil, né? E quem chegar na final vai chegar nessa condição por batalhar bastante, por brigar muito por uma vaga na decisão. Então, eu noto, e a gente tem ouvido as manifestações do Mano ontem, do Renato hoje, de um respeito absoluto aos adversários.
O que está correto. Tem que ser, né? Tem que ser.
Tem que ser.
O Claudião teve esses 8 títulos como jogador no Inter, mais 5 títulos como treinador, né? E depois, no Grêmio, ele foi campeão gaúcho também em 89.
E aí, na Copa do Brasil, 89 também.
Então, só para dar uma ideia do histórico do Claudião
em campeonato. O Claudião, ele vem da carteiraço, né, Jorge?
Claro.
Carteiraço de título, né? Vem, bota todos aqui, todas as faixas em cima da mesa. Experiência de vestiário, de convívio com jogadores, de ter sido jogador e também de gerir atletas. Então, é importante a gente ouvir e aprender também, né, Jorge? Acho que isso é importante.
Com certeza. Bom, vamos lá para o intervalo, vamos. Tomar uma aguinha, tomar um
café. Um café, né? É. Tem café?
Tem café.
Será que tem café?
Será que tem café? Ah, se não tiver café, eu vou embora, Lucinho.
Eu não gravo.
É.
Nem faço ao vivo.
Também não.
Não vou gravar ali nada pra depois, não faço ao vivo.
Também não.
E um beijo pro Silvio Benfica também.
Beijo pra ele.
Então, vamos fazer intervalo, mas antes, ó, vai pro VAR.
Vitrine.
Vitrine RBS, onde a sua marca se destaca. Preste atenção no recado que vem a seguir, ó. Preste atenção, ó.
Gravataí te espera para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, de 29 de março a 2 de abril. Informações e programação, acesse rodeiodomercosul.com.br.
A Web Max está demais! É internet por fibra ótica, internet móvel 4G, filmes e séries, tudo junto. Chama no WhatsApp 4063-6005. 4063-6005.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Aqui é a Manuela Dávila. Queremos vaga na creche para todas as crianças das mães que precisam buscar o sustento de suas famílias.
Eu sou a Bruna Rodrigues, deputada estadual do PCdoB. Nós mulheres sabemos a importância da garantia dos serviços públicos de qualidade.
Aqui é a deputada Dayana Santos. Devemos estar no centro da tomada de decisões políticas e ter a garantia de que seja possível exercer nosso trabalho com dignidade, livres da violência e da intolerância. Vem pro PCdoB.
Meu nome é Natália, eu tenho 26 anos, eu moro na Chácara das Pedras, eu sou veterinária e eu amo muito os parques de Porto Alegre, principalmente o Parcão, Jardim Botânico, a Redenção, porque eles são muito bonitos, tu encontra muitos conhecidos teus, pessoas que tu gosta, tem pracinha, tem os animais pra tu olhar, Jardim Botânico tem os cágados, os laguinhos. Parabéns, Porto Alegre! Yeah!
A capital dos gaúchos está de aniversário e pra comemorar os 251 anos de Porto Alegre, a Gaúcha está dando voz a quem, como nós, ama a nossa cidade. Gaúcha, há 96 anos, a tua voz.
Porto Alegre que tem um jeito legal. É lá que as gurias, etc e tal. De domingo, esperando o Grenal, passear pelo brique num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, e é lá que eu vivo em paz.
Homenagem do Grupo Zafari aos 251 anos de Porto Alegre.
Porto Alegre é demais.
Estamos de volta, faltando 11 minutos para as 9. Show dos esportes na Gaúcha, na noite desta sexta-feira, dia 24 de março. O que é que está aqui no nosso WhatsApp? Ah, tá ali, ó. Deixa eu levantar aqui, peraí. Jorge tá fazendo café lá, não tinha café. Deixa eu levantar, pegar o WhatsApp aqui. Tá na mão nosso convidado já? Oh, maravilha. Vamos lá. Agora voltando aqui pro meu cantinho. Show dos Esportes de KTO e Unidos. Conversa a partir de agora com o William Campos. Vai bater um papo conosco aqui, William. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio, do programa. Prazer, uma alegria poder tá conversando e participando aí novamente do programa aí com vocês.
Valeu, uma satisfação. Obrigado por nos atender, William. Bom, o que tá esperando desses jogos no final de semana aí? Claro, para quem trabalhou nesse gauchão, para quem... teve enfrentamentos aí também contra o próprio Grêmio lá na Recopa. Te surpreendeu o que aconteceu nos jogos de ida, William?
Bom, de certa forma não. De certa forma não. A gente tem, né, acompanhando, né, o campeonato, como tu colocou muito bem aí. E a gente, né, via muito essa força, né, que se comprovou do Caxias, do Ipiranga, né? Acho que foram as duas potências aí do interior, né, por tudo aí que eles conseguiram fazer, manter, né, já um trabalho, já os dois, né, os dois comando, acho que investimento também maior, né, e o próprio Ipiranga, né, com um grupo maior também, com mais opções pro Luizinho, né, do que o ano passado, o Caxias também, né, a mesma situação pro Thiago. Então, para mim não me surpreende, a gente sabia que seriam enfrentamentos aí difíceis, né, pra dupla. E foi o que aconteceu. Claro que, principalmente, né, o jogo em Erechim, acho que se de repente o Grêmio faz ali o gol de pênalti com o Soares, daqui a pouco teria, né, um final, um segundo tempo diferente. Mas a gente sabe que o futebol, né, não tem o si, né, o que acontece. Então, acho que por méritos aí o Grêmio conseguiu fazer a virada. Claro que agora é um outro jogo, né, dentro da arena, é sempre muito difícil. A gente teve, né, essa experiência de enfrentar o Grêmio, né, dentro da arena, com o torcedor apoiando, fica um outro jogo, uma outra atmosfera, né, onde já os jogadores com qualidade e ainda mais com o apoio do torcedor, né, acho que é um jogo que todos os jogadores querem jogar, querem participar, então tenho certeza aí que vai ser um jogo duríssimo aí, mas também mas novamente aí acredito aí que seja novamente um grande jogo. E também a mesma situação com o Inter e Caxias, né? Acho que o Caxias tem uma forma de jogar independente, né, fora em casa. A gente tem acompanhado isso, né? E também acho que é um dos méritos aí do Caxias, né, por conseguir também chegar nessas decisões aí. Então, esperamos aí, com certeza, mais novamente dois grandes jogos, enfrentamentos aí competitivos, dificílimos, mas ainda ao meu ver, né, por fator local, pela qualidade, pelo investimento, ainda com um leve favoritismo aí para a dupla aí chegar na final.
Bom, o primeiro jogo do Grêmio na temporada foi contra a tua equipe na época, que era o São Luís, né? E o Grêmio teve uma grande produção naquele jogo, já por ser uma estreia, e durante, né, a competição no Gauchão, aquilo foi Recopa, esse Grêmio, ele deu uma encorpada a partir do momento que o Renato até muda ali, coloca o Vina no time, Grêmio criando muitas chances. Como é que faz para parar isso? Como é que o Ipiranga pode fazer, William, para, em termos de postura, não correr tanto risco, como certamente vai acabar correndo no jogo dentro da arena?
É um fator muito difícil, né? A gente sabe que, por mais que a gente tente efetuar a marcação tal, o máximo possível, as linhas próximas, né, defensivamente, como todas as equipes aí têm procurado fazer, e aí sempre entra aquele fator diferencial, né, que o Grêmio tem, né, pela sua qualidade, né, dos atletas. Foi assim lá com nós na arena, né, o Soares numa grande noite, né, de estreia, fazendo os gols, fazendo 3 gols, e dificulta bastante, como falei, o torcedor, né, apoiando o tempo todo, né, aquele momento, quase 50 mil pessoas dentro da arena, então é difícil, sim, é difícil. Mas eu vejo muito os dois times também, como falei, do próprio Caxias, o Ipiranga também mantendo, né, a mesma ideia, a mesma organização, tanto ofensiva como defensiva também, em casa ou fora, né. Eu acredito, né, como falei, o favorito, né, os favoritos são a dupla. Então, eu acho que o Ipiranga tem uma vantagem que com certeza, conseguindo se manter no decorrer do jogo, vai ser importante. Mas eu acredito muito que o Ipiranga não vá se defender só, não vá abaixar as linhas, até porque não é um comportamento que vem adotando, né, com o Luizinho, desde que ele assumiu o Ipiranga. É um time que marca muito alto, né, que tira em cima muitas vezes, né. É um time aí que propõe jogo, então a gente observando e se repetindo aí o que vem acontecendo, eu acredito aí que vai ser um grande jogo, um jogo bem aberto, onde o Grêmio com certeza vai buscar o gol desde o primeiro minuto, né? E o Ipiranga também, com qualidade, né, para conseguir jogar e também para transitar rápido, por ter um time rápido, né? Até tem abrido mão de jogar com a referência, que é o Bruno Baio, né? E tem colocado, né, o Eric, né, como um falso 9, né, como um 9 de movimentação ali, então o time acaba ficando mais rápido também para transitar. Eu acredito que possa vir a acontecer isso nesse jogo do Grêmio.
Bom, e no outro enfrentamento, Caxias contra o Internacional, dois jogos entre Inter e Caxias, dois empates, um na Serra semana passada, um na fase classificatória, que foi o jogo no estádio Beira-Rio. Fala um pouquinho do desafio do Caxias também, na tua observação aí, William.
Novamente, como falei, é um jogo dificílimo, né, para o Caxias. Acho que o Inter dentro do Beira-Rio é muito forte também, e tem demonstrado isso, né. Eu acho que vai depender muito, né, o que o jogo vai ditando, né, o ritmo, vai depender muito das situações que foram se construindo, né. Daqui a pouco, né, o Caxias também vai manter o que vem fazendo, né. O Thiago é uma equipe aí também que procura pressionar lá em cima. Tem feito isso durante a competição toda e eu acredito muito que deva manter também, né? Não vai mudar, até porque tem dado certo e chegou, né, na semifinal dessa forma. Tem qualidade o time do Caxias, é um time perigoso, né? E o Inter tem que estar atento, né? A gente sabe que time por time, plantel por plantel, o Inter com certeza tem mais jogadores de qualidade, né? Por se tratar do Internacional, né? Por toda a estrutura, enfim, por ter jogadores também que vem vivendo, né, um bom momento. Então, é um jogo que o Inter, a gente sabe e acredita que seja o favorito, mas que o Caxias chegou por mérito também, né? Como o próprio Ipiranga também, eu acho que estão representando muito bem o nosso futebol no interior. E a gente também com certeza espera novamente um grande enfrentamento e um jogo difícil para o Inter. Não sei como é que também o Inter vai se portar em campo, né? Pode, havendo algumas trocas, né? Vai mudar a característica de jogo, então isso também pode, em alguns momentos, ser benéfico para o Caxias ou não. Então é o momento do jogo, mas acredito que por tudo que os dois times aí vêm fazendo, né? Por tudo que seus treinadores aí vêm fazendo, novamente aí duas grandes campanhas, né, dos técnicos e dos seus comandados aí, de toda o respaldo e das diretorias, né, acho que tem tudo aí para ser um grande jogo, uma grande semifinal também, e como falei, um leve favoritismo aí pro Inter, por estar jogando em casa, né, por tudo que a gente já falou aqui que envolve, mas o Caxias é um time perigoso, é um time que tem qualidade, e eu acredito que é um time que vai tentar também jogar dentro do Beira-Rio, não vai ficar só se defendendo, né, porque é uma característica também da equipe e também por ter jogadores de qualidade no seu elenco.
Tá certo. William Campos, técnico de futebol, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. William, obrigado por nos atender aqui, bom fim de semana e até uma próxima. Um abraço.
Eu que agradeço, um abração para todo mundo aí, um ótimo final de semana aí para todos. Valeu.
Valeu, William Campos, que trabalhou no São Luís de Juí na temporada passada, nessa temporada esteve na arena enfrentando o Grêmio e no decorrer do gauchão acabou deixando a equipe de Ijuí e aí até o Fabiano Dait acabou assumindo a equipe. E interessante também, né, Lucerinho, nesse show dos esportes, ouvir profissionais do futebol, né, o Claudião com toda a experiência, a história em gauchão.
A gente veio do experiente para o jovem.
O William, que é um jovem treinador, né, uma nova geração de profissionais aí que está chegando no futebol do Rio Grande do Sul, já fez um belo trabalho colocando o São Luís na Recopa Gaúcha esse ano, vencendo a Copinha no ano passado e trazendo várias percepções e visões em relação aos jogos de volta das semifinais do gauchão que acontecem neste final de semana. Até para reforçar aqui, né? Amanhã, sábado, 16h30, na Arena tem Grêmio e Ipiranga. E no domingo é às 18h, o jogo do Inter contra o Caxias. As partidas que vão confirmar os classificados para a final do gauchão. Para as finais que acontecem dia 1º e 8 de abril.
Tudo na Rádio Gaúcha, obviamente amanhã e domingo. Os dois jogos, transmissão, pré-jogo, balanço final e tudo que tem direito. Amanhã RBS TV, canal aberto ao vivo, Ipiranga e Grêmio, Grêmio e Ipiranga. E no domingo, Premier, jogo das 18h. Vamos para a hora certa, meu comandante?
Vamos lá, né?
Tá. Daqui pronto o café lá?
É, eu
tu terceirizou o café?
É um café
coletivo.
A quatro mãos, né? Porque eu enchi a térmica, coloquei a água na cafeteira e entreguei para o Matheus Leal e disse assim, ó, é só colocar o pó.
Como diz, larguei, não me
ele
faz,
pifado.
Como diria Pedro Ernesto, não me faz.
Larguei pifado, coloca o pó e aperta o botão. Não vai... Se o café estiver fraco ou forte, a culpa é do Matheus. Mas a água, Lucerinho.
A água estava especial.
A água vai estar diferenciada.
Notícia na hora certa e a gente já volta.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
De volta, 97, Show dos Esportes na Gaúcha, sempre na Gaúcha, desde 1978, o velho Show dos Esportes. É porque hoje eu estou completando, de hora, 24 de março, 25 anos exatamente hoje, é o primeiro dia que eu entrei aqui na Rádio Gaúcha para trabalhar como estagiário há 25 anos.
Que legal, cara, parabéns.
24 de março.
Parabéns, 25 anos, é uma vida,
é.
Né?
Tenho até medo de dizer isso.
É uma vida.
É.
Não, mas...
É.
Tem mais...
É, tá mais uns 10,
olha, assim, não, de... eu diria assim, mais... Em 3 anos eu tenho certeza.
Será? Então tá bom, vai 3 anos, tá bom. Tá ótimo, tô fechando agora.
Vai 28, vai 28, vai ter aqui, ó.
28 é meu número, 28 é meu número.
Vai 28, tranquilo.
Ah, então tá bem.
Preto
então
28. Tá
bem. Preto 28. Ah, 9-8.
Sucesso sempre, gigante. É, uma honra trabalhar contigo.
Porra, Jody, lembro, era a Rádio Escuta, lá naquela salinha, lá no fundo, lá da redação, da velha redação, que hoje é ali onde fica a caverna.
É.
A gente brinca que é a caverna, dá de lá. Agora
caverna
tem
um das lives, né?
Não tem mais aquele estúdio de gravação lá atrás da caverna, ou tem ainda? Acho que tem.
Eles
derrubaram pra
tinha fazer. Tinha um tubo que foi retirado, né? Te lembra do tubo que nós fazíamos?
Não, mas foi bem... Não, tô dizendo mais recente, mas a gente ia lá no fundo.
Aquele tubo...
Umas ilhazinhas.
Que é uma ilha vertical, assim?
Isso, com vários computadores, né?
Ali ainda tem aquela sala, mas eu não sei se tem alguma coisa dentro, porque foi... Ali aconteciam as transmissões,
né? Ali era a caverna que o pessoal fazia as lives. Depois passou pra fora, né?
Porque...
Onde era antigamente o jornalismo, no caso.
Isso, o que foi retirado foi o tubo.
Sim.
Que era o tubo que a gente fazia lá antigamente na
rádio.
Mas
faz tempo ali.
Mas ele faz tempo, né?
Mas o tubo é diferente do outro lado da redação.
Mas, por exemplo, a Copa de 2014, que a gente fazia os jogos do tubo, eu fazia, por exemplo, os jogos da seleção brasileira, ficava eu e o professor Rui Carlos Osterman naquele tubo ali da redação. Ali, não?
Isso, ali onde é a caverna.
Onde é a caverna.
Então a sala da escuta era bem no fundo, era a última coisa.
E Brasil e Alemanha, o 7-1, ficamos... Ficou professor Rui, eu e o Vianney Carlê nesse estúdio.
Aqui, meu Deus.
Porque o Vianney voltou, né?
Sim, o Vianney voltou, não viu ao vivo.
É.
Eu tava lá atrás daquele gol que o Brasil tomou, um avalanche de gols.
Cara, e o Vianney...
Que eu perdi a conta de
depois que saiu, assim, depois que saiu o terceiro ou quarto gol, o Vianney levantou. foi pro banheiro e falou, eu vou fumar um cigarro, esse jogo já era.
Bah,
tava pé da vida o Vianney.
Falando em jogo, Jorge, tá rolando, ó, Grêmio Sub-20 contra Santos lá em Eldorado, 1 pro Grêmio, 1 pro Santos. O Grêmio saiu perdendo, depois buscou um empate 5 minutos e meio do segundo tempo.
O show dos esportes para KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Sempre que eu passo ali, quando eu tô saindo da PUC, eu dou uma buzinadinha, Jorge.
É, isso aí.
De leve, porque é ruim meter a buzina full, né?
Só, claro.
Só uma batidinha.
Vamos atualizar aí os destaques, ampliar as informações da dupla Grenal, sempre para Dalia Alimentos, Sete Campos, Vodka Valesa e Comfort Fronteiro Hotel, girando as informações aqui no Show dos Esportes.
Vamos lá então, retomando o Grêmio, alô, Rodrigo Oliveira!
O meia Cristaldo foi relacionado pelo Grêmio para a semifinal do Gauchão contra o Ipiranga de Erechim, neste sábado. O atleta está lesionado, faz tratamento intensivo até momentos antes da partida e ainda é dúvida. É improvável que o jogador comece a partida, embora essa possibilidade não esteja totalmente descartada. Caso o argentino realmente não tenha condições, Ferreira deve ganhar uma vaga na equipe titular. O Grêmio sofre com os desfalques. Fábio e Pepe lesionados, além desse problema do Cristaldo, Kahneman suspenso, Carbajo e Vilaçante convocados, são as dores de cabeça de Renato Portaluppi. Com isso, Bruno Vini ganha uma chance na zaga, João Pedro é atração na lateral direita e Thiago Santos e Tassiano devem compor a dupla de volantes. Na entrevista coletiva nesta sexta-feira, Renato defendeu Thiago Santos, disse que o jogador por vezes é massacrado pela imprensa, mas que confia no seu primeiro volante para desempenhar nesta decisão. A Arena projeta um público de 41 mil torcedores no jogo entre Grêmio e Ipiranga, marcado para este sábado às 4h30 da tarde. O provável time do Grêmio tem Adriel, João Pedro, Bruno Vini, Bruno Alves e Reinaldo, Thiago Santos, Tassiano, Bitello e Vina, Ferreira e Luiz Soares, não descartando totalmente a possibilidade de Cristaldo entrar na equipe, embora não seja a tendência. Renato praticamente confirmou a volta de Reinaldo. Diz que o lateral só foi preservado no último jogo por conta do desgaste físico. Na ocasião, em Erechim, jogou Diogo Barbosa. Sobre Tassiano, que é alvo de uma proposta do Bahia, Renato Portaluppi disse que não abre mão do jogador neste gauchão, reclamou da postura do empresário do atleta, diz que não gosta quando esse tipo de assunto vem a público antes de momentos decisivos, mas deixou aberta a possibilidade de uma outra negociação ocorrer após o gauchão e antes do Brasileirão. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo Oliveira, com as informações do Grêmio aqui no Show dos Esportes. Agora vamos ampliar as informações do Internacional. Simon Bianchini.
Lucianinho, Diori, o Inter, apesar de todo o mistério, mais um treino fechado hoje do técnico Mano Menezes, não deve ter grandes surpresas para enfrentar o Caxias por uma vitória simples para chegar à decisão do gauchão de 2023. Ele já adiantou o técnico Mano Menezes, no caso, Taolara, Depena e também Luiz Adriano como titulares. Desta forma, são dois os mistérios. No meio-campo, quem vai ser o primeiro volante? Baralhas ou Matheus Dias? O Matheus é o favorito. E na ponta, entre Wanderson e Pedro Henrique. A tendência é que o Wanderson, desta vez, seja o titular. Com isso, a provável formação para domingo tem Keiler, Bustos, Vitão, Mercado e Taolara. Matheus Dias e Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. O Inter, que também acompanha de longe a situação de Arangues. Hoje o Bayer Leverkusen confirmou que o jogador voltou a treinar, mas ainda não há prazo para ele voltar aos gramados a disputar uma partida oficial pela equipe da Alemanha. Ele não joga desde outubro e o Inter tem um pré-contrato assinado com ele com validade por 2 anos a partir de 1º de julho. Mas o Inter, claro que vai monitorando toda a situação desse jogador, mas o Arangues, o Inter tem convicção que ele vai estar pronto já para a disputa do segundo semestre. O Inter projeta para domingo um público acima de 35 mil espectadores para voltar à final do estadual.
Muito bem, Sr. Simon Bianchini, 914 memórias do rádio. A gente estava lembrando aqui fora da onde foram os estúdios da Gaúcha do tempo que eu estou aqui, obviamente que eu lembro. Primeiro ele era aqui atrás, onde é a central técnica.
Isso, quando eu entrei era aqui.
Era aqui com aquela era porta, aqui. Tinha duas portas,
e a,
né?
E a mesa do ar era lá no canto, lá isso, no fundão, lá isso. Onde é a...
Ah, onde é a central, onde é a parte central, do fundo.
Mas
é central,
aquela parte hoje. Do fundo onde tem uma portinha, isso. Lá que tem os racks lá, né?
Isso. Daí depois o estúdio saiu daqui e foi lá pra frente da Ipiranga.
Isso aí. Lá onde é o tal Pietro hoje.
Estúdio de gravação de tal Pietro. Que eles reformaram, era ali o estúdio. E a mesa é onde fica a sala ali, o estúdio do Rafael Lindemann.
Isso.
Mais ou menos.
Pietro que é genro do Manhago. Né?
Não sei, é.
É toda uma confusão aqui,
a gente não
aqui,
fala,
né?
De vida particular aqui.
Não fala,
aqui.
Né?
Não. E a sala da produção, ela é onde é o tubo hoje em dia ali, né?
Isso.
Ali era a salinha da produção, onde eu comecei. Daí depois o estúdio de lá veio já pra cá, né? Onde a gente tá aqui agora, virado pra Ipiranga. Aqui onde a gente tá era um estúdio de gravação, onde ficava o Isaac Varriento.
Isso.
À noite. E depois do lado, onde está o Ismael Cavalheiro.
E o estúdio do Isaac era menor que esse estúdio. Então a gente pegava
era.
Um pedaço desse estúdio, mais um...
Não, mas é que tinha o estúdio e tinha a salinha onde ele ficava.
Isso, né? Isso. Mas assim, pegava um pedaço desse estúdio, mais... Essa mesa do ar aqui vai dar praticamente o estúdio que ficava o Marcos Vinicius.
Não, mas aqui tinha a central, né? Daqui, entre o Isaac
e entre a central e o Vezendonck.
Entre a central e o Vezendonck, era entre o Isaac e o Vezendonck, tinha a central técnica.
Isso é, a central técnica.
Que é completamente diferente dessa que tem aqui hoje. Aquele equipamento, acho que foi todo descartado. Acho diferente, sim, né? Completamente diferente.
O então, chão era todo com aquele emborrachado, embolotadinho, assim.
Isso, sabe? É. E lá no fundo, o estúdio que até pouco tempo era do mesmo jeito, era onde trabalha, por exemplo, o Fani à tarde, e agora acho que é o Vivian que está agora de noite. Mas foi reformado agora por último.
Sim,
esse estúdio
agora
ali.
No final do ano agora.
Mas tu imagina, ele estava lá desde aquele tempo.
Isso.
Então aqui, a formatação era essa aqui embaixo.
É, no, bom, né?
Não é isso, não.
É isso.
A sala da produção ficou melhor, porque agora antes... Na época que eu era produtor, no começo, lá, a gente não enxergava o estúdio. Porque o estúdio era paralelo e tinha uma parede.
E tinha o corredor, né?
E tinha corredor, tu tinha que sair da produção para falar com a mesa.
Tu atravessava e fazia uma volta para fazer.
É.
Geralmente o produtor, quando precisava de alguma coisa, ele ia lá para a mesa.
Para a mesa ou entrar no estúdio.
Ou entrava
aqui
no estúdio,
o pessoal,
né?
A gente se enxerga, todo mundo.
E o estúdio eram duas portas.
Isso, duas
uma
portas.
Uma porta para fora, tipo o confessionário do BBB.
Exato.
O cara ia para eliminar
pra questão,
alguém lá,
acho, né? Que era para questão mesmo de acústica.
De acústica,
né?
Isso aí.
Não vazar nada.
Batia duas portas.
E hoje a porta é de vidro, que
só
vaza
que daí,
tudo.
Só que daí para facilitar, como era duas portas, a porta de dentro o pessoal deixava escorada, que daí facilitava, abria só uma.
É, só ficava uma igual. Que coisa, hein?
Que loucura. História
9 e 17. Vão subir a serra, destaques do Caxias. Alô, Eduardo Costa.
O Caxias está definido para o jogo de domingo no estádio Beira-Rio. O técnico Thiago Carvalho não fez mistério na sua entrevista coletiva e confirmou a formação titular. Será a mesma que empatou em 1-1 no estádio Centenário. Com isso, o Caxias começa o confronto no final de semana diante do Inter no Beira-Rio, com Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa, Heron e Jean Dias. Esta é a formação que será repetida pelo técnico do Caxias. A equipe grená, que não tem desfalques e busca manter uma invencibilidade no Campeonato Gaúcho, são 11 partidas e fora de casa ainda não perdeu. A última vez que o Caxias disputou uma final de Campeonato Gaúcho foi em 2020, quando perdeu o título para o Grêmio. A equipe grená, que amanhã pela manhã realiza o último treinamento no estádio Centenário. Após o almoço, a viagem para Porto Alegre, onde a delegação ficará concentrada para a partida decisiva de domingo no Beira-Rio. Com as informações do Caxias para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa, trazendo os destaques do Caxias. Agora, para fechar o nosso giro, fechar outra semifinal do Gauchão, Camila Nunes, os destaques. Opa! Do Ipiranga, Camila.
O Ipiranga finalizou na tarde desta sexta, no CT do Inter, os preparativos para o jogo deste sábado diante do Grêmio na Arena. O técnico Luizinho Vieira deve contar com o retorno do capitão Gedeilson. E é justamente sobre a possível volta do lateral que fala agora no Show dos Esportes o comandante da equipe Canarinho.
É um jogador, o Gedeilson é um jogador muito importante dentro do contexto, porque a gente cria justamente esses dois momentos, né? Um jogador que tem sustentação defensiva e tem a parte agressiva dele de poder chegar à frente com muita qualidade, muita velocidade, né? Um jogador extremamente importante, que pode mudar até o contexto do jogo.
De 4 a 5 ônibus com torcedores do Ipiranga devem se deslocar neste sábado para Porto Alegre. A provável escalação do Ipiranga tem o goleiro Kaique, Gedeilson, Islam, Robson e PK. No meio-campo, Lohan, Mateuzinho, Mossoró e João Pedro. Na frente, MV e Eric. Com informações do Ipiranga para o Show dos Esportes, Camila Nunes.
Muito bem, Camilinha, 9h20. Bom, atualizamos Grêmio, Ipiranga, Caxias, Inter. Tudo atualizadinho, Jor, bem bonito.
Tudo passado a limpo e é claro, né, Lucirinha? A dupla Grenal aqui no Show dos Esportes, parceria de Ferramentas de Tools na mão de quem faz.
Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor.
CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br.
Sua obra ou reforma fica ainda mais fácil com as condições especiais Elevato. Passe em uma das lojas até o dia 31 e confira. A reformar, vai construir, Elevato é a solução para você não ter dor de cabeça e com aqueles preços que só Elevato coloca para você.
E tudo sobre os esportes americanos você encontra no Primecast, o podcast da Rádio Gaúcha e de GZH. Fala sobre as últimas notícias e analisa o que acontece no futebol americano e no basquete. Ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece.
Vamos dar uma olhada nos recados aqui, 99699-5218, 99699-5218. Boa noite, Lucieninho, eu sou gaúcha desde meus 7 anos, hoje tenho 48, meu sonho é conhecer a rádio, será que é possível? Ah, Everton, te confesso que com a história da pandemia e tal, não sei como é que ficou esse negócio de visitar, de chegar. Teria que perguntar aqui para a turma se tem alguém que... É, que coordene uma visita e tal. Lembro da dona Fema Xavier, ela recebia as pessoas para conhecer a rádio. E com a história da pandemia, eu não sei como é que ficou isso. Uma boa pergunta.
É uma boa pergunta, né? Porque...
uma boa pergunta.
Eu lembro que a gente, às vezes, recebia também pessoal de faculdades. É, as turmas de jornalismo vinham aqui, a gente recebia a turma e tal. Mas nunca mais aconteceu esse tipo de procedimento aí, pelo menos não lembro recentemente assim de visitações.
Ah, tinha um recado aqui para o Claudião Duarte, eu não tinha visto. Nosso ouvinte mandou de fora até do Brasil aqui o recado, é o nosso ouvinte lá de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o BTG. É uma história aqui com o Claudião, o grande Claudião. Quando eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 40, meu pai estacionou o Fiat 147 dele na atual, ainda nova, uma padaria nova em Tramandaí, em Nova Tramandaí, e eu fiquei dentro do carro. Meu pai voltou pro carro dizendo que o Claudião estava lá dentro, desci, e ele gentilmente com a sua esposa me atendeu e me deu um autógrafo. Nunca esqueci de tamanha gentileza. Tá bem, tá lido o recado aqui. Pena que eu não vi na hora aqui teu recado. Acho que naquela época ele treinava... Não entendi aqui. A Jaqueline e a Sandra no vôlei, tô errado. Acho que estamos confundindo aqui. Mas grande abraço pro Betega aqui, que mandou o recado no 996995228, lembrando que encontrou o Claudião. Ah, o fiasco do Soares no pênaltis pode correr, pode trazer risco ao título do Grêmio. Recado do Luiz, que manda aqui pra gente. Ah, daqui a oportunidade de voltar, vai ter mais um jogo, né? Aquele pênalti já passou.
Eu não quero aqui passar pano, tá, Lucianinho? Mas assim, ó, essa mensagem do ouvinte, ela pode ter um fundo de verdade, porque o Soares perdeu dois pênaltis, um pela Copa do Brasil e outro no Gauchão, mas a gente não pode deixar de olhar por outra ótica. Mas
ele fez gol no
Se não fossem
também,
os gols do Soares, o Grêmio nem estaria onde está no Gauchão.
Contra o Caxias, por exemplo, no primeiro turno, lá na estreia, ele que fez o gol da vitória.
Contra o Brasil de Pelotas, ele fez um gol em cima de um tijolo aos 50 do segundo tempo, praticamente, aos 45 do segundo tempo. Então, assim, não dá para colocar o pênalti como uma culpa por uma eliminação e esquecer que o Soares foi decisivo para o Grêmio ser a melhor campanha e primeiro lugar disparado do campeonato, né?
Olha que legal esse recado aqui, Jory. Vem de fora do Brasil, até não sei, ele mora nos Estados Unidos, eu acho. Parabéns, Lucianinho. Lembro de você narrando os nossos joguinhos da gurizada no pátio da casa do tio Nelson na praia, lá em Pinhal.
Ah.
Ficávamos treinando batidas de falta na nossa goleira feita de PVC e lá estava eu, né, no caso, eu narrando ali as histórias. A gente jogava videogame, eu narrava também. Lembrando essas saudades que carrego com muito carinho, grande abraço.
Que legal, cara.
Era o Guilherme, que era piá na época, mais novo que eu, bem mais novo que eu. Tava sempre com a turma ali, com os guris, com o Evandro, com o Leonardo, com a Raquel, com a Lucila, com o Godoy. Enfim, uma turma toda da praia. E a gente chamava o Guilherme de Pastel. Ele manda assim, ó, Guilherme, abraço do Pastel. Claro que eu lembro de ti, cara. Ele tinha duas irmãs, a casa deles ficava bem na esquina da rua.
Essas lembranças de praia são muito legais, né?
Então um abraço carinhoso pro Guilherme. Para as manas dele também, enfim, para todo mundo.
Sabe que tinha uma turma que eu tinha alguns amigos da praia também, assim, a maior parte deles eu perdi completamente o contato, cara.
É, na verdade, ele na minha zona da praia, todo mundo vendeu a casa, na verdade, ninguém. Sim. Eu acho que até o Guilherme, a mãe do Guilherme, acho que ainda tem a casa, ou ficou com a casa que era bem da esquina. E do outro lado da rua, eram os dentistas. O Nelson, que era onde a gente jogava a bola e jogava videogame, e o Alexandre, que é o irmão dele, que faleceu. Até o querido Alexandre, pai da Lucila e da Raquel, que eu citei há pouco.
Sim, eu ia pra casa dos meus tios. E aí teve um período que a gente ia ali na praia de Atlântida, e aí tinha uma turma ali que foi onde eu passei a maior parte da minha infância ali, uma galera que eu perdi completamente o contato.
Ah, a gente tem até um grupo do Pinhal. Teve um reencontro durante a Copa e eu não consegui ir. Eu tava na Copa.
Sim.
E o grupo ele continuou e o pessoal às vezes posta coisas ali.
Legal.
Enfim, eu tô aguardando a próxima vez que a galera vai se reencontrar e que certamente eu vou estar lá. Então, grandes lembranças daquela turma da rua 28. Na época as ruas tinham um número ali e a nossa rua era 28. Depois mudou de nome, virou São Joaquim e mais recentemente tinha mudado o nome de novo, mas era na rua 28. Então, boas lembranças. Obrigado, Guilherme, pelo carinho, pela audiência, pela lembrança e deixo o meu abraço aqui. Muito legal receber a tua mensagem, velho. Valeu.
Bom, vamos pro intervalo, vamos. Até porque, né, Lucerinho, agora o Pinhal não tem mais a gente lá, né?
É, mas eu volto para lembrar que a gente nasceu na beira do mar. Vamos pro intervalo? Tem mais treinador pra gente fechar a conta aqui e a gente projetar a decisão de amanhã e de domingo. Não sai daí.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse cers.org.br/conjuntos ou ligue 51-3363-1000. CERS, unir ideias move o futuro.
Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$179,90 por mês. Vem para Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar.
Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
Aqui é a Manuela. O povo de Porto Alegre escolheu Lula presidente porque sabe que precisamos vencer a miséria. Mas na prefeitura somos governados pelo pior do bolsonarismo.
Eu sou o vereador do PCdoB, Giovanni Pulau. Precisamos estar unidos para conquistarmos uma cidade menos desigual.
Aqui é a vereadora Abigail Pereira. A força para derrotar Melo, o Bolsonaro de Porto Alegre, virá em especial das mulheres. Porque uma cidade boa para nós é uma cidade boa para todos. Vem pro PCdoB!
O pão de alho Santa Massa em seu sabor tradicional e levemente picante dentro são produzidos com todo carinho e qualidade para você. O pão de alho faz toda a diferença no churrasco e qualquer hora do dia. Preparados na churrasqueira, no forno ou no grill. Bora lá curtir com a família e os amigos o pão de alho Santa Massa, onde você estiver. Santa Massa, isso muda o seu churrasco.
Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter vaga na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser talha, é mais prazer na sua refeição.
Dália Alimentos, tem que ter dália na sua vida.
Estamos de volta, 9h30, marcou o sinal eletrônico da Gaúcha. É o Show dos Esportes de volta nesta sexta-feira. Sempre na parceria da KTO e da Unidos, Jory. Está na linha para conversar conosco. Leocir da Lastra, técnico do Pelotas, do Lobão. Pelotas que vai encarar uma divisão de acesso e quem sabe, Jory, o Pelotas de volta ao Gauchão no ano que vem.
Né? Essa é a busca, né? Essa
já
é a briga.
Pensou que maravilha?
Essa é a briga. Leocir, obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes. Boa noite.
Boa noite, Jory. Boa noite, Lucianinho. Um prazer enorme falar com vocês. E obrigado pela moral que estou dando para o time do interior. Eu acho que é importante isso. Eu acho que também existe trabalho, também existe sacrifício aqui no interior, né?
Claro.
Nós sabemos. Acompanho, assim, por exemplo, assim, a primeira divisão ali, o meu Ipiranga, por exemplo, fazendo uma campanha fantástica, pegando o Bragantino no Copa do Brasil, eliminando o Bragantino.
Coisa linda, né?
E coisa boa, né? Caxias também, sempre fazendo um grande investimento e tendo um resultado. Pena que ainda não atingiu o seu objetivo também, que é subir para a Série C. Mas estamos na torcida, somos gaúchos, somos do interior e somos raízes, né? Então, vamos torcer muito para que esses clubes possam atingir seus objetivos.
Ah, e é sempre bom ficar de olho, né, Leocir? Ficar atento, acompanhando. A gente sabe o quanto é um cara que busca, está sempre atualizado, né? Sempre acompanhando futebol, sempre evoluindo, né, nos conceitos, né, os teus trabalhos mostram isso, né, Leocir? Então acompanhar, por exemplo, um Ipiranga que vai lá e vai até o final lá lutando e virando o jogo contra o Grêmio, um Caxias que não perdeu ainda para o Internacional nesse gauchão, dá também uma oportunidade de ver que o futebol do interior tem muito valor, né?
Com certeza, eu tive até dando entrevista para outras rádios também, para as televisão de Porto Alegre, e falei assim, tem que valorizar muito o futebol do interior, sim, porque existe um trabalho com pouco recurso, né? Se você vai comparar o recurso do Grêmio Internacional, eu vejo assim, o Ipiranga, eu falo muito do Ipiranga, porque eu tenho um carinho muito grande, 5 anos ali, o Ipiranga está onde está, porque eu deixei ali, então eu tenho uma participação muito grande aí, certo? Não só eu, mas com todos que estiveram comigo nessa jornada. Então o Ipiranga consolidado com uma equipe bastante competitiva, uma equipe que tem um plantel que dá gosto de ver jogar. É prazeroso ver o time jogar. Eu falei com o Luizinho, tive que tirar a informação de um atleta que teve passagem com ele esse ano lá, e eu conversei com ele, dando os parabéns pela bela campanha, conversando sobre futebol, sobre modelo de jogo, o que nós podemos fazer para melhorar e para equilibrar essa diferença gigantesca de valores de um clube grande como o clube do interior. Então, eu troquei umas ideias muito, muito agradáveis e também proveitosas, né, que a gente vai também levar também para o nosso futebol aqui, que é da divisão de acesso, que é um futebol totalmente diferente da primeira divisão, que nós temos que nos adaptar o mais rápido possível e levar esse Pelotas, que tem uma camisa grandiosa, só que não está sendo um time grande. Aí eu tenho a certeza, assim, uma convicção disso que estou falando, que falta um pouco, sabe? O Pelotas tem tudo para estar entre os grandes e não sair mais. Pela sua torcida, pela imprensa que tem aqui em Pelotas, pela grandiosidade, pela a condição de trabalho também, a estrutura muito, muito boa, um CT com 4 campos de futebol. Infelizmente, estamos um pouquinho deixando a desejar. Mas eu tenho certeza, com o apoio, com o trabalho, que eu tenho certeza que estão me deixando fazer um trabalho, lógico, não estamos passando por uma fase financeiramente boa, porém, com pouco recurso, e recurso talvez, às vezes, a gente possa usar esses recursos muito assertivamente para que possamos fazer um time competitivo para, sim, enfrentar todos os adversários, que vai ser muito complicado e difícil essa divisão de acesso.
Bom, Leocir, pela tua experiência, né, pegando a situação de cada um, o Ipiranga tem vantagem, joga pelo empate, isso a gente não pode deixar de lado. Já o Caxias está em igualdade com o Inter, quem vencer passa e um novo empate leva para pênaltis. Que dica seria possível dar para cada um dos casos, com a tua experiência, com a tua história no futebol, enfim, tendo que encarar Grêmio Inter, no caso de Ipiranga e Caxias aí, dentro, né, de Arena e Beira-Rio, com grande público, com pressão e tudo aquilo que os times do interior vão acabar encarando?
Eu vou iniciar falando sobre o Ipiranga. E eu, conhecendo o trabalho do Luizinho, conhecendo que há tempo, porque eu também moro em Erechim, então não estou morando mais em Porto Alegre, estou morando em Erechim, participo muito mais com ele, troco ideias e também vou aos jogos quando posso. Luizinho Vieira é um estrategista, é um cara que sabe da sua vantagem, mas não muda a sua maneira de jogar. Ele vai tentar propor o jogo, sim. O Luizinho é um cara que tem coragem. O seu time também dá essa resposta positiva. Vai jogar bastante acompanhado, com bastante verticalidade, porque principalmente os laterais, para mim, assim, eu sou encantado com os dois laterais do Ipiranga. Eu acho que a dupla Grenal, com todo o respeito, que tem alguns grandes jogadores também, talvez não tenha laterais com essa postura e com essa definição de jogadas. Então, acho que o Ipiranga tem dois laterais que, para mim, eu tiro o chapéu para eles, faz um trabalho fantástico de uma chegada na frente com muita qualidade. Então, infelizmente, está machucado o lateral direito, porém, se jogar...
Deve jogar, Leocir, deve jogar.
Deve jogar. E tomara que jogue, porque é um cara que encanta e abrilhanta mais, mesmo que o Ipiranga não passar, e que eu estou torcendo que passe, né? Se não passar, ele abrilhanta mais o espetáculo, porque ele sabe jogar, sabe se posicionar e tem um enfrentamento, apesar de ser lateral, tem um enfrentamento um para um muito bom. Então, e o acabamento de jogada fantástico. Então, acho que vai ser um jogo muito parelho. Ele não vai se debruçar, o Luizinho não vai se debruçar com o resultado que teve em casa. Ele vai sim propor o jogo. Lógico, vai depender do outro lado, o Grêmio, com certeza, com seu torcedor, vai empurrar o time para cima e talvez ele não vai ter conseguido também muito êxito, mas ele vai tentar jogar com certeza. O Caxias, eu falo um pouco menos, eu ouvi todos os jogos do Gauchão e felizmente nós temos as transmissões de todos os jogos e eu acompanhei todos os jogos, tanto dos times que caíram, times que estavam disputando lá embaixo, mas também os times que estavam na parte de cima da tabela. Porque é importante a gente estar atualizado e ver quem está jogando e quem está sobressaindo. O Caxias também é um time que joga muito bem acompanhado e que tem uma grande velocidade na frente. Talvez aí o Internacional, que joga um pouquinho mais, talvez reativo do que o Grêmio, quer que o time ataque a ele, porque ele também tem velocidade, com o Pedro Henrique, com o Wanderson, então talvez ali vai ser um pouco mais difícil para o Internacional, porque o Caxias, tendo esses três jogadores na frente que são muito velozes, vai deixar o Internacional sair, vai dar o campo para o Internacional. Para quê? Para aproveitar a velocidade que tem os seus jogadores. Então vai ser dois jogos eletrizantes, e eu tenho certeza que quem vai ganhar, quem vai assistir no estádio e quem vai ver pela televisão, vai ouvir a Gaúcha, vai ganhar muito, porque vai ser dois grandes jogos, pode ter certeza.
Sabe, Leocir, antes dos jogos acontecerem, os jogos de ida, muito se falava assim que, por aquilo que aconteceu no campeonato, o Caxias era um time que tinha talvez mais condições de surpreender o Internacional, tanto pelo que o Caxias demonstrou, quanto pelo que o Inter talvez tenha deixado de demonstrar ao longo da competição. Essa vantagem que tem o Ipiranga, ela inverte essa lógica, na tua opinião? Ou, pelo fato do Grêmio ter a força de jogar em casa e tudo mais, segue sendo mais fácil o Caxias surpreender?
Olha, o Ipiranga já não é surpresa, né? Sim, até porque pelo que jogou lá. Eu achei que o Ipiranga, nesse jogo, teve dois tempos, né? Um primeiro tempo totalmente, e aí que me surpreendeu. A minha surpresa foi esse jogo, o primeiro tempo do Ipiranga. Que, e até comentei com o Luizinho isso aí, não, nem vou falar o que a gente comentou, mas o Luizinho não conseguiu jogar, o time dele não conseguiu jogar, só jogou o Grêmio. E acredito que assim, que o Grêmio podia ter definido a partida no primeiro tempo. E aí, malandradamente, estudado o jogo do Grêmio, o Luizinho fez três modificações, e não foi talvez por ordem tática. As três substituições que o Luizinho fez foi por ordem de cartões amarelos, que os jogadores tiveram. A linha defensiva toda tinha cartão amarelo. E ele, inteligentemente, ele praticamente tirou aqueles que tiveram o cartão amarelo, e aí o resultado foi muito positivo. Até porque eu conhecendo o gramado, eu conhecendo a estratégia que eu sempre usei, e tenho certeza que o Luizinho também está usando a mesma estratégia, de deixar um pouquinho o gramado mais alto. O gramado, ele é pesado, porque é aquela grama mais larga. O Grêmio jogou 45 minutos numa intensidade acima da média, e não foi 15, 20 minutos que ele exerceu essa pressão em Ipiranga, ele exerceu 40 minutos, ele exerceu essa pressão assim. Eu falei assim, será que vai aguentar? Será que tem fôlego suficiente para aguentar o segundo tempo? Também isso aí, além da parte tática que mudou a estratégia de jogo. Sim, o Luizinho mudou a estratégia de jogo, porém, também o cansaço, a fadiga que os jogadores do Grêmio tiveram, também recaiu sobre o resultado. Com certeza. E o Ipiranga, acostumado a jogar no seu estádio, sofreu com a marcação, sim. Porém, quando entrou esses dois jogadores com sangue novo e com outra estratégia de jogo, sobressaiu sobre taticamente, fisicamente e pode ser emocionalmente. No final, o Grêmio tinha que perder o final da partida para não ser, levar o terceiro. Porque quem está mais próximo do terceiro gol era o Ipiranga. Então, estrategicamente, o Ipiranga foi muito bem, principalmente no segundo tempo. E agora, na arena, a coisa vai ser bem diferente, mas eu já volto a falar assim, o jogo vai ser muito difícil para o Grêmio, até porque o Grêmio tem desfalques, como também do outro lado também tem alguns desfalques. Então, assim, não podemos jogar o resultado pelo desfalque. O Grêmio tem um plantel fantástico. Então, acho que faltou dois ou três jogadores, não dá para pôr na conta. Se acontecer do Ipiranga, e eu torço para isso, passar o Grêmio, é por mérito, não por demérito do Grêmio, que não teve o desfalque. Não, é mérito do Ipiranga que soube jogar. Não sei como é que vai ser, mas pode ter certeza, Alessandro, que o jogo vai ser parelho, e se o Grêmio não se cuidar, o Ipiranga vai surpreender. Porque vai criar possibilidades de gol, com certeza, vai criar possibilidades de gol, e o Grêmio tem que ter um cuidado muito grande. Eu, agora com o Caxias, eu não gosto de falar muito do Caxias, apesar de ter alguns jogos, o Caxias teve os altos e baixos, como o Ipiranga iniciou meio mal a competição, depois se equilibrou, o Caxias teve altos e baixos. O jogo contra o Inter, por exemplo, no Beira-Rio, ele não, na fase classificatória, ele sucumbiu. Eu acho que aí que fica com o pé atrás. Será que não vai dar um branco? Tem jogador experimentado, tem jogador experiente, também uma formação, talvez, um pouquinho mais, com mais jogadores diferentes. Não vem da formação do ano passado. E isso tem uma diferença. Porque jogar no campeonato, na fase classificatória, é uma coisa. Jogar finais, tem que ter jogadores que tenham a capacidade de entendimento e personalidade. Eu acho que a personalidade é muito importante, não precisa jogar muito. Tem que ter personalidade neste momento. Então, a gente não convive o dia a dia. Eu convivo, sim, talvez, não convivo talvez o dia a dia do Ipiranga, mas conheço um pouquinho mais. Do Caxias eu não convivo. Conheço alguns jogadores, sim, até alguns foram meus jogadores, porém, eu não sei a personalidade que vão ter durante o jogo, uma pressão de torcida.
Bom, senhor Leocir da Laça, certamente vamos falar mais vezes quando começar a divisão de acesso, né, para contar todo o teu trabalho, enfim, acompanhar o Pelotas aí de cima. Quero te agradecer esse papo, muito obrigado, desejar sucesso aí pelo que vem pela frente, que o desafio é grande. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado a vocês, um grande abraço e bom programa para vocês e bom final de campeonato, hein?
Vamos nessa.
Nós estamos acompanhando, viu, Luciano? Nós estamos acompanhando de longe.
Tamo junto, grande abraço. Abraço, Leocir. Valeu, Leocir da Lastra, grande personagem aí, né, do interior, treinador aí com, né, com histórico de trabalhos bem executados, Diori. E claro, agora vai ter esse desafio no Pelotas aí na sequência, na divisão de acesso. Olha só.
Olha só essa presença ilustre aí. A gente está ouvindo grandes personagens do Gauchão, né? E temos a honra de receber aqui no estúdio. Olha,
que homem bonito,
uma personalidade realmente, né? Uma personalidade do futebol do Rio Grande do Sul. Cara. Boa noite, personalidade.
Boa noite, Diori, boa noite, Lucianinho, boa noite a todos.
Que gato, hein?
Sempre é um prazer chegar mais cedo e ver vocês trabalhando aí.
Vê que não precisa nem dizer pro ouvinte quem é que tá chegando.
Não precisa dizer, a voz já diz quem é. Né, cara? Essa voz, ela já...
Ela comunica essa voz.
Ela conversa, não é aveludada. Ela não, mas é
uma
não
voz
que
tá na mente.
Mas ela aproxima, né?
É, ela marcou, hein, gerações.
É. Nós temos que fazer intervalo, né, Jair? Vamos fazer intervalo?
Vamos fazer.
Depois a gente fala com ele aqui junto.
Vamos fazer. Vou abrir uma live no intervalo aqui pra
gente. Opa! Vamos, live.
Legal. Vou abrir uma live aqui no intervalo.
Então tá, vamos fazer intervalo lá. E a gente volta com mais Show dos Esportes. Até o Barão tá conosco aqui, não sai daí. Arrumou o cabelo. Falou em live e já arrumou o cabelo.
Já arrumou o cabelo.
Não sai daí, a gente já volta.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Neste final de mês, sua obra ou reforma fica ainda mais fácil com as condições especiais Elevato. Até dia 31, você encontra mais de 15 mil acabamentos para sua casa com 12% de desconto à vista ou em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 21 lojas no Rio Grande do Sul ou em Garopaba, Santa Catarina e aproveite. 12% de desconto à vista ou em até 10 vezes sem juros. É só na Elevato. É só até dia 31 de março. Elevato. Sua casa, nossa causa.
O processo de consolidação contábil gerencial na sua empresa está complexo e difícil? A Tech6 possui uma solução que automatiza o fechamento do seu balanço de forma tranquila e segura, incluindo as notas explicativas. Saiba mais em tech6group.com.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Aqui é a Manuela Dávila. Queremos vaga na creche para todas as crianças das mães que precisam buscar o sustento de suas famílias.
Eu sou a Bruna Rodrigues, deputada estadual do PCdoB. Nós, mulheres, sabemos a importância da garantia dos serviços públicos de qualidade.
Aqui é a deputada Dayana Santos. Devemos estar no centro da tomada de decisões políticas e ter a garantia de que seja possível exercer nosso trabalho com dignidade, livres da violência e da intolerância. Vem pro PCdoB.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Aproveite os últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin e tenha uma variedade de produtos à pronta entrega para a sua obra. Confira! Cabo flexível 2,5, rolo com 100 metros, CIL, R$ 189,90 cada. Furadeira e parafusadeira de impacto à bateria 12 volts, Bosch, R$ 699,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Não perca! Leroy Merlin.
96 anos.
E 96 meses. Líder de audiência.
Fazendo parte todos os dias da vida dos gaúchos.
Muito obrigada. A tua sintonia é um orgulho para nós.
Gaúcha, a tua voz.
Volta, faltando 9 minutos para as 10 da noite, ao Show dos Esportes, na reta final, tendo como nosso convidado especial para fechar o programa Rafael Collin, que a partir da meia-noite, além de apresentar com todo o brilho, o Esporte Companhia estará completando 50 anos, Rafael Collin.
É, uns fazem 50 anos de RBS. Outros fazem 50 anos de vida, né? São gerações diferentes.
É, Pedro Neto fez 50 anos há pouco tempo e o Colin está comemorando os 50 de vida.
Ô, Lucianinho, há pouco tu falou aí de que eu estava ajeitando o cabelo por causa da live do Diori, né? É tipo cotação de GZH. É, eu sou um cara visualmente um nota 3.
Não.
E aí, mas ajeitando o cabelo, o pessoal pode ver na live. Onde é que o pessoal vê a live?
É no arroba Diori Vê. Segue Diori lá no Instagram.
Não te desmerece.
Quantas visualizações tem?
Agora tem 100.
Tu vê, só por causa dessa história de nota 13 e eu tentando ficar nota 4, vai pular pra 300.
Nota 4 é
vai
bom.
Ficar, vai pular pra... Não, eu sou um cara realista, cara.
Não, mas tu tá bem, cara.
Vai pular pra 300 rapidinho. Antes de terminar o programa, antes das 10 da noite, em 8 minutos vai pular pra 300 e o Diori vai relatar isso pra nós no arroba Diori V.
Arroba Diori V no Instagram.
Eu também quero
dizer,
não vê.
E quero dizer o seguinte aqui, caiu pra 84.
Que fracasso essa live,
cara. Cara do céu, velho. Calma, cara do céu. Calma. Não, mas é isso, né, cara?
Calma que a galera
importante
vem.
É isso.
Parãozinho, a gente tava projetando aqui osso duro pra Grêmio e Inter, hein?
Claro.
Se achar que já tá na mão, olha que não vai ser bem assim, hein?
Não tem essa de achar que tá na mão. O Inter e o Grêmio sabem disso.
É, eu acho que o discurso do respeito, ele vem dos dois lados.
Claro, eu tava ouvindo vocês, esse discurso do Renato, ontem humano, de muito respeito. Bom, eles conhecem. Esses caras são vividos pra caramba. Eles sabem como é que os times do interior, o Ipiranga e o Caxias, estão trabalhando esse jogo. É o jogo da vida. É, podendo acontecer uma final de interior que não acontece desde 1939. Acontece uma final de interior. E são dois times que jogam pra frente.
Olha, se chegarmos a uma final Ipiranga e Caxias, olha, é de para... Eu até brinquei, Colin, porque eu não, nos últimos dias eu tava, até vou virar aqui, nos últimos dias eu tava naquela expectativa, né? Quando é que vem a Antônia, quando é que vem a Antônia? Uhum. Teve um momento que eu não sabia quando ela vinha, e sigo sem saber, mas tinha uma certeza que eu estaria de fora das finais do Gauchão. Eu até brinquei na segunda-feira aqui, depois dos resultados das primeiras semifinais, de que eu estaria fora da final e mais gente estava querendo ficar, porque o Inter empatou e o Grêmio perdeu, né? E até fiz uma brincadeira, pô, se a gente tiver a final entre Caxias e Ipiranga, nós temos que organizar um Grenal amistoso, né, para valer a taça Grenal, né? Vamos parar com isso, né?
O clima desse Grenal.
Mas, cara, não, né? Assim, seria mais que histórico.
Sim.
Seria um negócio assim, quase sem precedentes. E porque, pô, vamos a 39, 1939. Tá, mas 1939, tá? Pegando a realidade de hoje, com o investimento de hoje, a distância que há entre a dupla Grenal e Ipiranga e Caxias seria um negócio assim, difícil de classificar, cara. Seria muito, muito forte.
Década de 20 e década de 30, o interior era muito forte. Década de 20 e de 30 tem o bicampeonato do Guarani de Bagé, tem o campeonato do Grêmio Bagé, tem as conquistas do interior, ficaram todas na... Tu lembra muito bem, hoje em dia é quase que inadmissível ter uma final de time do interior. Mas por que que eu não descarto? Claro que Grêmio e Inter são favoritos, é óbvio, mas por que que eu não descarto? Porque, e até assim, não que eu esteja torcendo, mas eu não ficaria chateado de ver Caxias e Ipiranga. Não ficaria assim, ai, dupla Grenal caiu fora. Porque os dois times jogam pra frente. Não tem mais dessas de ficar recuado pra Inter e Grêmio. Se tu tem condições, tu montou um plantel adequado, se tu tem treinadores ousados. Pô, o Luizinho Vieira cansou de dar entrevista. Eu jogo do mesmo jeito, dentro e fora de casa. Isso é muito legal, cara. Com uma folha pequena, com jogadores que não tem a mesma qualidade técnica que a dupla Grenal tem, mas tu valoriza de outra forma, em pegada, em conjunto, tu faz teu time chegar. Então são dois times que jogam pra frente e vão vir pra Porto Alegre e não ficarão atrás. E a hora que eles, se eles acharem um golzinho, eles podem complicar bastante a vida da dupla Grenal. Por isso que eu acho que esses dois jogos vão ser bem legais, emocionantes, com casas cheias, que sempre é bonito, o pessoal vindo do interior, fazendo aquele churrasquinho esperto na beira da arena e do Beira-Rio, né? No entorno ali, né?
Eu acho que tudo churrasquinho
que o Lucianinho já comeu muito, quando ele era o gigante das arquibancadas.
Tava circulando ali, dando uma filada.
Bah, pegando uma lasquinha.
Uma lasquinha, só aquela lasqueadinha.
Coisa boa.
E no caso do Ipiranga, com ali um gol, ele pode obrigar o Grêmio a fazer três.
Pois é.
Pra ganhar nos 90, porque tem que fazer dois de diferença. Não tem saldo qualificado, mas...
Cara, e jogar assim é difícil. Uma coisa é tu fazer três ao
por
natural.
Por isso que eu acho que o Ipiranga vai arriscar. Porque ele sabendo que se ele toma um gol, ele não tá fora. Com um gol vai pra pênalti, se perder por um gol o Ipiranga.
Sim.
Mas se ele faz um gol, ele obriga o Grêmio a ter que fazer três pra ter a diferença de dois.
Aham. É isso aí. E, então assim, vamos supor que o Grêmio começa arrasador, como o Adams falou ali.
Vai ser, o Grêmio vai pra cima.
É, mas o time do Grêmio não tem metade dos caras estão fora.
Eu acho que o Cristaldo vai aparecer no jogo.
Pode aparecer, mas mesmo assim é um time que não está completo, sabe? Eu não sei se o Grêmio vai conseguir ser arrasador, assim, de como foi em alguns outros jogos do Gauchão, por causa dos desfalques. Mas mesmo assim, se conseguir, tipo, se esforça, pá, abre 2-0. O Ipiranga tá vivo, cara. Isso também está sendo trabalhado pelo Lizinho,
esse, vários esse, cenários. Esse é um detalhe importante nesse confronto entre Grêmio e Ipiranga. O Grêmio tem que fazer 2 de diferença para se classificar no tempo normal.
O Grêmio então, não vai querer levar para os pênaltis.
Então esse cenário é importante porque o Grêmio abriu 1-0. Se o Ipiranga fizer 1, segue os 2.
É.
Então assim, o Grêmio fez 2, tomou 1, já fica para os pênaltis de novo. Então assim, é um jogo que o Grêmio não pode errar. É um jogo que o Grêmio não pode errar. E uma coisa é tu não errar, outra coisa é tu jogar não podendo errar.
Sim, e vale pro Inter também. Apesar de não ter perdido, é uma situação diferente.
A
né?
gente vai, né, se quiser, nos 90 tem que ganhar o jogo.
Também.
Então tem que arriscar, não adianta. Procurar.
Os dois tem que
levar para pênalti o Inter. Será que com o Beira-Rio, com um grande público, o Inter vai jogar para... Não, né?
Não.
Vai para cima, vai ter que ganhar o jogo nos 90.
Vai ter que ganhar e o Inter oscila, né? O Grêmio foi mal nesse jogo contra o Ipiranga. Em alguns outros ele ganhou, mas também apresentou alguns problemas. Se o Ipiranga for inteligente, ele vai saber aproveitar aquele espaço no meio de campo que o Grêmio dá. Né? E isso para quem quer fazer um gol e complicar de vez a vida do Grêmio, é interessante tu aproveitar aquele espaço. E o Inter, ele é um time assim que oscila bastante. Eu não sei, o Inter pode de repente também fazer 2-3 com apoio da torcida, os caras motivados, mas ao mesmo tempo se toma um e já se complica no jogo.
Ou demora para fazer. Tudo pode, a gente fica aqui fazendo várias possibilidades, mas só na hora a gente vai ver.
É bem isso aí, Lucianinho. É bem isso aí.
Demora para sair um gol amanhã, o Grêmio já fica naquela tensão.
Eu tava ouvindo a entrevista do
Faz
Claudião.
Faz um gol cedo, já é outro jogo.
Então... Tava ouvindo a entrevista do Claudião, né? E é bom sempre ouvir esses caras que vivenciaram vestiário como jogador, como treinador.
14 títulos de gauchão. É muita taça, história, né?
É uma múmia esse Gaguinho,
muita história, né, cara?
Que certa vez me chamou de Camarão. Ó, o Camarão aí vai ser nosso centroavante. Me apelidou de Camarão.
Camarão.
Aí... Ele falou, lembrou bem, o jogo do Inter com o Caxias começou 1-0 pro Inter.
É isso aí.
No fundo, assim, entre aspas, o Inter perdeu aquele jogo. O jogo jogado mesmo, o Inter perdeu de 1-0. O torcedor vai estar chateado agora comigo por eu estar falando isso.
Mas o Inter não jogou
mas,
bem,
mas sábado. Aquele era um bem, cruzamento. Gole. É um cruzamento que dá o pênalti ali no Gia Dias. Aquilo ali era uma bola alçada para a área, não sei se seria gol, não era uma jogada de gol aquilo ali.
Não, e depois daquilo, no primeiro tempo, teve só o lance do Pedro Henrique, ele abre para fora e chuta. Então, pivô assim, do Luiz Adriano, o Pedro Henrique chuta na rede do lado de fora.
E
foi só o que o Inter construiu, Colin.
O Caxias não perdeu fora de casa, tu lembrou
não
isso,
não perdeu
né?
nenhuma, só perdeu em casa pro Grêmio. Na primeira rodada, o Caxias está com, que é, acho que é o 12º jogo amanhã, ou domingo, são 11 jogos de invencibilidade.
Ah, eu Bela peço jogos. Desculpas que eu vim aqui e acabei estourando o Notícia na Hora Certa.
Bateu, não, né? mas não Bateu. Tem problema.
Ô, Colinho, pra pagar a conta
vocês
aí.
Vocês deviam ter me atropelado.
O esporte aí, total aí pra gente aí, Colinho.
É pra esponqueado Chevrolet. Uh-huh. A revenda que não perde negócio.
É isso aí. O show dos esportes é de kto.com.
E unidos à casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC.
É isso aí.
Segunda-feira, show especial sobre o sorteio da Libertadores, que vai estar rolando segunda noite.
Que legal o sorteio.
Se quiser aparecer
muito
aqui, vem
com live lá em GZH, hein? Então fica ligado, com live lá em GZH, no que YouTube. Deus.
Atrações confirmadas, Gabardo, Maurício Saraiva, Marcos Bertoncello, o Colin Sivea também, já tá aqui.
Ah, mas eu não sou desse nível, desse patamar
com
aí.
Esse cabelo, tu tá do mesmo patamar.
Ah, vem. O cabelo sim.
Vem.
O que deu de visualizações?
Ah, chegou a 130, 140 no máximo.
Então, o Ramon tá aqui já, não tô bem aqui. Hoje com a galera.
Vambora, o Ramon vai nos xingar ali, a produção tá mandando a gente ir embora.
Vambora, chega.
Parabéns, Barãozinho.
Obrigado, Luciano.
Jori.
Jori.
Beijo na Andressa, na Antônia.
Isso aí.
Até a volta.
Amanhã tamo aí.
Amanhã tu tá, mas eu não tô, mas então até a volta.
Amanhã a Antônia tá aí também.
É isso aí.
25 de março.
Se ela tiver aí, eu não tô.
Tchau, gente.
Beijo, valeu, obrigado, tchau.